A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Heraldo Construções, Atlantis Residence, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante.
Barbearia Biel, desde 1979, a sua referência em estética masculina.
E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Ah, se os timbres estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que não grava vídeos, não tem 40 milhões de visualizações,
não,
só no YouTube,
né?
Não virou YouTube.
Não é da minha época.
Eu não sei.
Quantos anos, Bernardo?
31.
É da tua época. Quanto tempo tem teu canal já?
Um ano e meio, mais ou menos.
É recente, dava tempo, viu? Dá tempo, né?
Dá tempo, sempre.
Mas eu não tenho assim, a eloquência dele, entendeu? Eloquência. A barba dele bonita.
Sabe que antes eu vim do rádio.
Você é do rádio?
Sim, eu tinha um programa numa rádio universitária.
Mas era bom ou era uma merda?
Era maravilhoso.
Ah, devia ser. Gostou da voz do Mano?
Maravilhosa, impostada.
É boa, né?
Devia ser, mas o cara vai falar mal do programa dele?
Jamais, programa de sucesso.
Programa do Avesso no Ar, hoje recebendo essa fera, Bernardo Kister. É um prazer tê-lo aqui. Como eu te falei, lá embaixo, eu te conheço, mas você não me conhece. Isso é muito comum, né, Bernardo?
É bastante comum.
Tá tirando selfie com o povo já?
Bastante.
Muitas?
É, surpreendentemente, não sei lidar com isso.
Famosinho hoje aqui no nosso
Subcelebridade.
Subcelebridade em ascensão. Vai. Além do Bernardo, tem novidade aqui na programação?
Tem novidade pra ti, né, mano?
Pra mim, pra ti, pro
Bernardo, pro Lucas, né? Pra todo mundo.
Você pode tirar o buço também.
Não, porque eu faço laser.
Ah, tá. Outro nível, cara. O que vai começar a partir de hoje?
Nós temos um quadro novo. Vamos apresentar o nosso convidado hoje aqui.
Fala aí, galera.
Que, na verdade, nós já apresentamos ele. Já fizemos um programa com ele há muito tempo.
Quando que tu veio aqui, Jontabio? Lembra?
A gente fez o programa em 2016. Foi em maio de 2016.
Faz tempo, hein, bicho?
Faz tempinho, né?
Você demorou pra patrocinar a gente, né?
Foi três anos
pra ter pro programa.
É, porque eu fiz um combinado com o alemão, né? Que o Mano Dal Ponte, o Klaus e o Adelor Lessa, a partir de agora, só vão frequentar a Barbearia Biel. Então, daí, depois desse ajuste, desse contrato firmado, agora a gente fechou a parceria.
Tá certo, olha só. Então, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, a gente vai ter o quadro novo, a Barbearia do Avesso, com o nosso grande Biel, nosso barbeiro, escritor, o que mais lembra?
Ô, Jonathan, pode ser Bill também, né? Bill. Uma galera te conhece como Bill, né? Jonathan Bill, né?
É Bill, Biel. O apelido do meu pai é Biel, lá na comunidade, onde a barbearia tá inserida.
Aí você vai
lá,
dar dica?
A gente vai dar dica de barba, de pele, cabelo, tendência, produtos, pomada, gel, shampoo.
Não é mais frescura? Isso
não,
já foi,
não,
cara.
Não, já foi.
Não,
né?
Tem mais essa?
Já foi.
Não gourmetizaram a barbearia, Jonathan?
Já.
Não, tem de tudo. A nossa barbearia é uma barbearia raiz.
E eu não já é fui no lá, tempo. É verdade.
Tem revista Playboy?
Grudando. Não.
Ah, então não é raiz.
Não, mas não tem mais, né?
Não tem mais em lugar nenhum.
Até isso, acabaram com tudo.
Eu gostava das barbearias antigas, porque tinha fofoca e tinha Playboy, né?
A fofoca continua, né, Jonathan?
Não, fofoca é o que mais tem, né, cara?
Ah, não. Então vale a pena.
A gente sabe quem é e quem não
é
mais.
A primeira dica que você vai dar pra mim, vai. Olhando no olhinho, assim, o que você fala?
Primeira dica, nós temos que tirar todos os fiapos fora do lugar e pigmentar essa tua barba, mano. Eu pensei que tu tinha 48 anos na hora que eu cheguei aqui, cara.
Pigmentar, tu quer botar pigmentar. Cor.
Uma pigmentação. Tirar um pouco desse branco. Ela tá toda...
Mas são grisalhos naturais de Velaton.
Mas só de um lado só. Olha só, ela branqueou mais de um lado do que o outro.
Mas a do Bernardo
tá igual uma quimera.
A do Bernardo tá uma... Tu tonaliza, Bernardo, não?
Oi?
Tu tonaliza a tua barba?
Sim.
Ó, vamos olhar. Tem um pedaço direito da minha barba aqui que fica laranja, sabe? Ficando aquela cor.
Ferrugem.
Assim, ferrugem. Então eu uso desse lado.
Dá um...
Ninguém é simétrico, né?
Exatamente.
Ninguém é perfeito. Mas eu sugeriria pra barba do Bernardo a gente usar um tônico oxidil pra tirar um pouco das falhas. Essa barba tá muito rala.
Tônico oxidil, anota.
Tem que anotar aqui. Não, vou ganhar de brinde, pô.
Semana que vem eu vou trazer um desse aqui pra gente fazer um teste.
Então faz o seguinte, ó. Então a partir desta segunda, hoje já tá valendo, nosso barbeiro está aqui. E toda segunda aqui no Avesso, a Barbearia do Avesso, é isso?
É isso, adorei.
Onde
vai
que
ter
é?
Algo pra mim ou não? É. Pra mulherada? Tu faz corte feminino ou não?
Não atendemos.
Nem corte curtinho?
Se for curtinho, tal qual masculino, cortam, sim.
Né?
Agora,
tal masculino, né?
É. Mas a barbearia é um ambiente mais masculino mesmo. As mulheres vão pra acompanhar, assim como foi lá acompanhar.
Entendi, Jonathan.
É, não te mete, que não
vou
é
ficar
teu,
na cozinha, tá bom?
Tá bom, fechou. Jonathan, ótimo, obrigado, também. Meu bruxo. Segunda-feira esperamos você aqui.
A partir de amanhã a barbearia tá bomba. A partir de hoje, na verdade, tá aberto lá, Rua Joinville 291, bairro Santo Antônio. Pode chegar lá que nós estamos a todo vapor.
E no Instagram, pra achar vocês?
@barbeariabiel e @jonathanbiel também pode encontrar as nossas publicações.
Fechou, fechou. E o nosso convidado, olha
tamo
só.
Tamo junto.
Ô Bernardo, você é youtuber?
Também.
Também, porque também. É maldito isso, né, cara? Quando o cara fala que é youtuber, parece aquele carinha que vai, daí, gente, tudo bem?
Então maldito, eu vou botar uma coisa, é? Eu ia postar a arte dele, tá? Daí, não, pô, o cara tem um canal com 600 mil inscritos.
Quase 610 mil.
Ah, eu vou botar o youtuber Bernardo Kister. É um preconceito meu, talvez, né? Eu falei, ah, não vou botar youtuber, né? Ele é mais que youtuber, mas isso não é ruim, ou é ruim?
Mas o que eu vou fazer? É a parte mais externa do meu trabalho, é o que mais aparece. Então eu não julgo as pessoas por dizer que eu sou isso ou sou aquilo. O que importa é que eu sei o que eu faço e que não é só isso, entendeu?
É que tem mas muita coisa também.
Também. É a parte mais externa do meu trabalho. Então, por exemplo, eu escrevo muito artigo, etc. Mas essas coisas não ganham a repercussão que ganha um vídeo, né? Ou alguma treta na internet, entendeu?
Qual foi a primeira? A primeira treta...
Falou em treta,
uma não, eu adoro uma treta, vai.
Tem treta é com ele.
Qual foi a primeira, assim, que deu uma explodida, que você levou pau?
Não foi nem que eu levei pau, na verdade. Foi uma treta em relação ao YouTube que foi... Coincidentemente, o começo da minha vida mais pública na internet, né? Que foi quando, em 28 de junho de 2017.
Ele sabe a data. Nossa. Maravilha, a treta foi forte.
Não, eu tenho uma tara por datas, né? É, 28 de junho de 2017, eu descobri que o Facebook tinha mudado suas políticas públicas. E eu fui ler as políticas públicas e lá dizia que eles iriam começar com essa história de discurso de ódio e tal. E aí eles diziam, não, discurso de ódio é tudo que fere características protegidas. Daí estava lá definido que é características protegidas das pessoas. Eles colocam sexo, raça, origem nacional, religião, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, doenças, características físicas, praticamente tudo a respeito de qualquer pessoa poderia ser discurso de ódio. Eu falei, então... Com base nisso, você pode censurar qualquer pessoa por praticamente qualquer coisa em qualquer momento. Falei, então, tá faltando critérios. E aí, na própria descrição das políticas públicas, tinham lá dois estudos internacionais que eles utilizavam para fazer a criação de critérios deles.
Pra ter base deles.
Exatamente. Né? E aí eu percebi que esses dois projetos eram bancados por progressistas internacionais, tipo Jorge Soros, Fundação MacArthur, etc. Daí eu falei, bom, com base no quem tá pagando, a censura vai cair em cima de conservadores e cristãos. Todo mundo riu da minha cara.
Isso, 2017.
É, 2017. Foi 21 dias depois, do dia na madrugada do 17 para o 18 de julho do mesmo ano de 2017, 50 páginas católicas, principalmente católicas, conservadores foram deletadas do YouTube. Páginas do Papa Francisco no Brasil, etc. O negócio tomou tanta relevância que quando o Zuckerberg esteve no Senado americano prestando contas das censuras e do vazamento de dados do Facebook, o senador Ted Cruz... que é do Partido Republicano Americano, citou este caso brasileiro lá no Senado americano. Também é relevância, saiu na Fox News, etc. E aí eu tinha percebido, então, para só contar rapidamente o início do canal...
Na BBC não saiu, na Fox saiu.
Saiu, claro.
Para entender.
Mas a gente fez, na época, uma mobilização muito grande com bispos, deputados, etc. A presidente do Facebook se explicou, etc., deu uma explicação boboca lá, que disse que era pelo excesso de améns no comentário. Então, porque muita gente comentava amém, aquelas páginas foram deletadas, porque achavam que era spam. Ah, faz-me rir, né?
Boboca é fofo, né? Boboca.
Acima de mim, Valdir.
Então foi assim que começou. Eu percebi que existia uma falta de análise nas coisas. Então, assim, começou já com uma treta. Esse vídeo viralizou.
Mas você falou mal do Facebook?
Sim, isso é mentira.
Você meteu pau no negócio.
É, eu falei, vai dar errado. Isso aqui vai dar M.
Mas
entendeu?
Excluíram do vídeo ou não?
O vídeo... Não, esse vídeo não foi censurado. Este. Né? Teve vários, né?
Vários vídeos?
Sim, alguns.
Então como é que você faz? Não pode falar mais dele? Se falava aí de ser deletado?
Pois é, o que eu vou fazer?
Leva um strike, um abraço, aquela coisa. Fica quietinho.
Tanto que eu não posto mais vídeo no Facebook. É só o YouTube agora. Antes eu só postava no Facebook, depois eu migrei, né? Aí foi aí que eu comecei no YouTube. Então eu comecei fazendo vídeos exclusivamente para o Facebook. Mas aí assim, antes os meus vídeos no Facebook tinham 400, 500 mil visualizações. Aí depois uma época tinha 40 mil, 30 mil. Eu falei, cara, esses caras estão de sacanagem comigo. Eu vou para uma plataforma mais livre, que é o YouTube, ainda que hoje esteja um pouco mais complicado.
Fora que em 2017 o Facebook divulgou um estudo que eles tinham uma margem de erro de 80% nas métricas. Lembra disso?
Sim.
Né? É um errinho básico ali, 80%.
O que é
80%?
Exatamente. Não, mas quase nada, né? Tipo o Ibope, né? Datafolha.
Você falou, por exemplo, que páginas conservadoras e cristãs eram deletadas. Uma coisa tem relação com a outra? Eu posso ser conservador sem ser cristão? Ah, como é que é? Ou tem que estar ligado o negócio?
Não, não, é, mas é que é um padrão, que natural, assim, é esperado que um conservador não tenha tendências progressistas ainda, que haja muitos, entendeu? Então é muito, muito mais alinhado, não posso dizer que o conservadorismo, né, seja uma pauta exclusivamente cristã, mas é, ele surge com o cristianismo, né? Ou seja, mas existe uma afinidade, vamos dizer assim, em geral, em princípio, muito mais do que o progressismo.
O que é progressismo? A teoria, define.
Essa ideia de que é necessário construir um mundo melhor mediante a concentração de poder. A ideia de que é necessário construir um mundo melhor. E as pessoas que não se adequam a este projeto, elas estão excluídas desse novo mundo. Então é isso que dá em ditaduras como a gente está vendo na Venezuela ou o que aconteceu na Rússia. Então eles têm um projeto de mundo, um projeto de país. As pessoas que não se adequam ali vão para os gulags, vão para os campos de concentração, vão para a Sibéria, são mortas em fuzilamento como acontece na Coreia do Norte. Então esse projeto de mundo melhor é um risco, entendeu? Muito grande quando as pessoas anunciam isso.
As, né, pessoas são alienadas hoje, cara, no Brasil? Você acha que existe uma alienação ou é muito clichê falar isso?
Ah, é um conceito marxista, né, da alienação. Eu acho que as pessoas, o brasileiro está bem acordado, sabendo o que está acontecendo, entendeu? Esse horror, a classe política, tudo que a gente viu, a prova que o brasileiro não está tão idiota assim, entendeu? Renovou, bem ou mal, o brasileiro está insatisfeito e está vendo as coisas, entendeu? Óbvio, não tem uma visão exata, perfeita, mas o brasileiro sabe o que está acontecendo. Eu acho que o brasileiro, assim, é um povo que tem um baixo nível de alfabetização, tem um alto nível de analfabetismo funcional. É, enfim, mas é um povo que é muito sensível, o brasileiro é muito intuitivo. Isso a gente não pode negar, né? É uma característica brasileira, o Brasil saca muitas coisas. Então não acho que seja alienado, não. Acho que sim que falta...
Falta um discurso, ou conversar mais, entender mais as coisas.
Falta
ou
estudar mesmo.
Estudar mesmo.
isso é inegável.
O brasileiro não gosta de ler, cara.
Não, mentira.
É verdade?
Lê. O brasileiro gosta de ler. Gosta de ler. Bom, todo o brasileiro lê pelo menos umas 1.000 a 2.000 mensagens de WhatsApp todo dia.
Mas nossas livrarias fecharam,
Bernardo. Não, 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 mas calma aí. Nós estamos falando de ler, não ler o quê?
Pode ler rótulo, então, de shampoo, então, vale tudo?
Pode ler rótulo de shampoo.
Eu acho que vale também.
Ele lê muito WhatsApp, lê não sei quantos mil tweets, ele lê postagem de Facebook, cabeçalho de notícia. Então acho que o brasileiro não é que ele lê mal. Entendeu? Ou seja, é uma questão só de direcionar o seu foco de leitura. Então imagina, o cara que lê não sei quantos tweets, um monte de WhatsApp, tarará, o dia inteiro, quando ele vai pegar um livro, cara, ele já leu tudo que o cérebro dele poderia aguentar naquele dia. Então é uma questão de seleção, simplesmente. Eu acho que é sempre criar esta...
O Ruizinho chamou de obesidade mental, é isso? É o nosso psicólogo aqui, ele falou, cara. Isso é obesidade mental.
Exato, sobrecarrega, né? Não tem saco. Imagina, o cara fica o dia inteiro naquela telinha, lendo, aí ele vai pegar lá um romance, lá, sei lá, como um escritor moderno agora, que tá vivo, que eu gosto muito, que é o Michel O'Brien, canadense. Vai ele pegar um romance dele lá de 700 páginas, o cara olha aquilo e ele até brocha, entendeu? Aí, óbvio que ele não vai querer ler aquilo ali.
Entendeu? E como é que o Bernardo faz para filtrar todas essas informações? Porque não dá para tu... Bernardo, tu é um cara estudioso, não tem como tu ficar lendo todos esses lixos que a gente recebe todos os dias nas nossas
redes sociais. Não, não, mas se você olhar o meu WhatsApp aqui... Tanto que a mensagem do meu WhatsApp, todo mundo tem uma mensagenzinha, né, que você deixa lá. A minha é, se quiser falar comigo, me ligue.
Mais fácil.
Mas tu atende?
Não, atende. Não, se atende. Me ligar... Não, olha isso aqui, ó.
Caramba, mano. Não. Mas é grupo atende, isso?
É grupo, mensagem pessoal, tudo. Mas as pessoas que querem falar comigo e que sabem, elas me ligam. Não tem... O WhatsApp é assim, é uma loteria falar comigo, entendeu? O que eu posso fazer?
A gente vê essa galera brigando, né? Em Facebook, em rede social. É
tão banal, cara, eu raramente...
Né? O que tu vai ganhar com isso,
por Bernardo? Não, por escrito, não. É raro entrar. Já entrei, mas é raro. Hoje eu não entro mais.
Não vale a pena?
Não, hoje eu vou lá e faço um vídeo e pronto, entendeu?
Eu vi vídeos que... Mas, Bernardo, eu vi alguns vídeos criticando seus vídeos.
Ah, sim,
tem vários. Como é que você lida com isso?
Olha, todo dia tem alguém falando alguma coisa a respeito do vídeo.
Ah,
mas nossa.
Isso,
mas
mano, é normal isso pra quem tá na internet. Esses dias ele leva um pauzinho e ele ficou triste.
Não, leva, a gente leva. Não, leva bastante.
Um pauzinho não, até hoje tô levando.
Então assim, a cada 50, uma ou duas, vale a pena você dar alguma atenção, entendeu? O resto é histeria, é burrice. Ou o cara, às vezes, faz um vídeo contra você só para subir, entendeu? Então o cara pega uma pessoa que tem um pouco mais de relevância como eu, faz um videozinho lá, isso aqui é o melhor. Falar, cara, eu não vou dar palco para você, entendeu? A gente tem que saber jogar também. Isso faz parte da rede social.
É responder, né, o tiro de canhão com uma flechada?
Exato, exato.
Não precisa.
Exato, exato. Às vezes não. E às vezes você faz um vídeo muito forte a respeito de uma pessoa que não tem tanto engajamento na rede social e você pode destruir uma pessoa dessa, entendeu? Então às vezes tem até misericórdia.
Mas eu vi muitos vídeos seus que você cita pessoas, conceitos, ideias. Uhum. Não é perigoso, às vezes, você falar mal de alguém? Quando eu falo falar mal, é falar mal entre aspas, não é isso, é falar de alguém.
Mensagem, né? Subliminar.
Você tá falando de alguém, automaticamente você está correndo o risco de falar uma inverdade ou alguma coisa.
Ah, sim.
Como é que é? Como é que você lida com isso? É mais ou menos o filtro que a Pete falou?
É, então, aí que tá. Eu tenho dois advogados que me ajudam. Um no campo do direito canônico na igreja, porque eu lido muito com a igreja católica, sou católico, enfim. E eu tenho um advogado meu pessoal, que é um amigo, que além de advogar para mim, é uma pessoa que eu ligo de vez em quando, digo, cara, eu tô fazendo um vídeo assim, 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 posso correr um risco de processo? Então, às vezes, não, pesa a mão aqui, não, aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Então, eu nunca tomei um processo da minha vida.
Você é cauteloso.
Muito cauteloso. Então, eu fico muito em cima da linha, mas eu não ultrapasso a linha.
Você manda um vídeo para eles verem como está pronto?
Não. Eu dou a linha gerais, assim, as partes mais críticas que eu sei. Eu estudo um pouco de direito para saber justamente essas coisas, até onde eu posso ou não posso ir. Então, quando eu faço, por exemplo, uma crítica como eu fiz ao Ciro Gomes, na época que foi um vídeo que viralizou, né, e até na época o Bolsonaro compartilhou, e isso que eu acho que deu a confusão toda. Depois a TV Cultura pediu para retirar o vídeo. Nós estamos num litígio na justiça por causa disso até hoje.
Agora já foi, né?
Já foi. Não, mas eu quero ganhar o processo. Tá.
Mas já apagou algum vídeo teu? Tipo, me arrependi,
não.
Falei demais, pesei
não,
e vou
não,
deletar.
Não, eu penso muito antes de fazer. Penso muito. Tanto que às vezes, por exemplo, tem um assunto que eu quero falar daqui uma semana, mais ou menos, que vai ser sobre a vinda da CNN no Brasil. Quem tá pagando, quem fez, etc. Né? Eu tô mapeando isso já faz quase um mês que eu tô estudando essa coisa. Então tem vídeos que eu fico pesquisando um mês, dois meses.
O Lavo tá bem feliz com isso.
Eu fico
bem contente dele, bem felizão.
Então, e envolve muita coisa na CNN, né? Eu não vou contar aqui, deixa a surpresa pro meu canal, né? Mas...
você podia revelar umazinha. Tá aqui. Pra nós.
Não, envolve empreiteiras do PT, pronto.
Tá, entendeu? Bom.
Ah, vá.
Tá, vai.
Envolve, entendeu?
Mais no canal.
É, exatamente. Então, isso não é que eu vou fazer uma ilação. E uma coisa que eu sou muito criterioso, por isso que eu não tomo processo, é que eu tenho o cuidado de sempre apresentar provas formais daquilo que eu disse. E provas primárias. Então, eu digo, fulano de tal recebeu tanto. Então, tá lá a prova do site, um documento, uma nota, alguma coisa, entendeu? Então, isso evita que eu tome processo ou que eu arrume uma treta desnecessária. Né?
Então... O jornalismo hoje em dia não tá assim, Bernardo?
Ah, pelo amor de Deus.
Não vem falar mal da minha profissão.
Não, mas escuta, eu também sou. O que eu faço também, muitas vezes, é jornalismo. Eu acho
que é mais jornalismo
que você faz. Exato. Então,
é que faltam fazer isso que o Bernardo está fazendo.
Mas acabou. E o problema é o seguinte, o jornalista hoje tem medo da opinião. Por que que o Paulo França era um cara amado e, apesar de ser conservador, nem tanto conservador, mas mais liberal direitista, ele tinha espaço numa Folha de São Paulo, por exemplo, que é o braço direito da USP. Por que que ele tinha espaço? Porque ele era um cara que sabia dar opinião e o povo gostava tanto dele que o pessoal que não gostava dele abria espaço por causa do dinheiro que ele dava com as pessoas que compravam o jornal para ler o que ele escrevia. Né? Então, pô, o Paulo França, esse cara, as pessoas amavam, ele tinha o maior espaço no jornal escrito do mundo, eram 6, 7 para não ser, ele tinha um espaço infinito no jornal para escrever. E ele sabia dar opinião e dava sem medo, tomou processo, inclusive, né, dizem que ele morreu por causa disso, quando ele criticou, disse que tinha presidentes da Petrobras com dinheiro na Suíça, então depois tudo se provou verdade, né? Ele criticou a Petrobras o processou em 100 milhões e aquele negócio moveu demais o psicológico dele, ele morreu de infarto, né? Mas...
Você não corre esse risco.
Do que? De morrer de infarto?
Ah, de boa, assim, sabe?
Não. Eu sou bem fleumático, assim.
Você não se incomoda, cara?
Não me incomoda.
É mesmo, cara? Você consegue realmente desligar e dizer, não, isso aqui é só opinião de internet? Você consegue mesmo?
No sentido que das pessoas falando de
tudo,
mim?
De tudo, de crítica, de pau, de...
Não, às vezes eu me incomodo um pouquinho, sim. Às vezes eu me incomodo. Mas não faço disso, assim, uma grande preocupação da minha vida. Por exemplo, quando tá lá rolando um pau, eu posto um vídeo lá e eu vejo que dá uma confusão imensa. Às vezes eu respondo uma coisinha ou outra nos comentários. E se precisar, depois, num outro vídeo, eu esclareço. Mas depois eu vou pegar o que precisar ler, estudar e tal. Aquilo some da minha cabeça, assim. Eu tenho...
Tal que não vai sumir a audiência aqui uma vez, que a gente tem que fazer o quê?
Bom demais, o Henrique de Uruçanga tá dizendo, sério, cara, eu adoro os vídeos desse cara.
Sucesso!
Hoje a gente recebe o Bernardo Kister aqui no programa do Avesso.
Ó, meu querido amigo Rafael D'Agostinho tá mandando um abraço conservador para você. Ele é teu fã. A gente já volta, vai.
Aqui é o Arnaldo Rocha Filho, engenheiro de Minas.
E aqui é o André Luiz Amorim Esmanhoto, também engenheiro de Minas. Pessoal, é mais fácil baixar uma mina do que dar uma entrevista para esse pessoal do Avesso.
Tau, tau. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Barbearia Biel e Unesc.
Voltamos, Pitbull Gondi.
Programa do Avesso.
Ah, o Avesso hoje.
Segundo o ritmo de carnaval. Gosta, Bernardo, de carnaval?
Não.
Não vai pra avenida, nada?
Se assim? Fosse carnaval em Veneza, sim.
Tu é chique demais. Bernardo Kister hoje aqui no Avesso e que está em Criciúma para uma palestra hoje à noite na Unesc.
Perfeitamente.
Casa cheia?
Ah, não sei, né? Cheia de ódio, de amor, não sei o que vai ser, mas a gente espera que vai ser muito bom.
Tá, entrada franca, como é que é? Só chegar?
Sim, entrada franca, só chegar. 7 horas. 8 horas. 20 horas na Unesc.
Na Unesc, você deu muita palestra no Brasil?
Muita.
Você faz muita palestra?
Foram. Cara? No último ano foram 62
mas
viagens.
Mas você prova as suas palestras ou é igual as do Lula, assim?
Como é que é isso?
As palestras que não existem.
Não. A minha, provar. Inclusive, eu tiro foto, tudo pra me provar que o Lula, ninguém tem uma palestra dele que você viu, né? Cara das fotos.
Mas não tá sendo bem recebido nas universidades?
Sim, e quando tem aquela militância e tal, histérica, né, que estribucha, assim, é tipo um padre quando vai exorcizar alguém. Eu vou te contar como é que eu fiz uma vez numa universidade. Eu cheguei, não vou dizer o nome aqui, né, pra nem dar propaganda pra militância da universidade. Eu cheguei lá e no começo eu falei assim, olha aqui, eu vou começar a palestra aqui, mas antes, todo mundo que quer estribuchar aqui, protestar, já faz agora no começo, a gente já briga e depois já manda vocês embora, entendeu? Daí eu posso falar à vontade, né? E daí pronto, não tem nada. Eles só ficam assim, é assim que eles fazem, não. Ou vão embora, entendeu?
Então, não enche o saco.
Não enche o meu saco. Ai, cara, olha, sinceramente, tá todo mundo querendo aprender, tem um negócio, uma conversa séria, fica lá, levanta a camisa, mostra isso aqui, sabe? Eu não tô afim disso.
Tá, Bernardo, vai lá, o que é teologia da libertação?
Ih, cara.
Explica esse negócio, mas tem que ser rápido.
Tá, né? Não, basicamente...
Vai em 5 horas.
Não, né? Não. Basicamente, inclusive eu tô produzindo um filme sobre isso, né? Acho que a gente pode até falar sobre isso depois, porque talvez seja a maior ação que eu
já fiz. Não, mas já fala agora.
Já falo já?
Já fala.
Então tá bom. Não, ela é simplesmente uma coisa que surgiu oficialmente em 71, mas com o lançamento de livros de teólogos peruanos, de Porto Alegre aqui também, como o Guasman, né? Que ela é uma coisa que foi construída pela esquerda, dita católica, por padres, inclusive, até bispos, cardeais, etc., que resolveram instrumentalizar a igreja como mais um meio da revolução socialista, comunista, como queira, né? Ou seja, é uma releitura total do cristianismo. Então, por exemplo, o batismo não é mais um momento em que, como os católicos creem e acreditam, de você apagar o pecado original. Não, você está incluindo o excluído na comunidade. Então, lá, a Eucaristia não é mais o corpo e o sangue do Nosso Senhor ali, a presença real dele. Não, não, aquilo ali é a partilha da comunidade, que nós vamos dar o pão aqui, o fruto da terra e tal. É
uma desconstrução da igreja.
É uma desconstrução total, mas tudo ressignificado com conteúdo marxista. Então, você insere a luta de classes, então você não tem... Por exemplo, como no marxismo, o proletariado e a burguesia, não. Você tem os pobres e você tem os detentores do meio de produção do sagrado, a hierarquia da igreja, que controla todo mundo, oprime, excomunga, etc. E você vai causando uma série de problemas. Então, quando você vê um padre lá falando assim, veja bem, não, a gente não tem que se preocupar com pecado nem nada. O que nós temos que nos preocupar é em saber que Deus nos ama, independentemente daquilo que nós fazemos. Então, começa a relativizar tudo, sabe? Daí o padre vai lá e começa a fazer uma maluquice na missa, começa a misturar aquilo com outras mil religiões, etc. Então, assim, esse pessoal nega que a teologia da libertação já foi condenada pela igreja em 1984, ou seja, ela foi execrada, proibida dentro da igreja, e esses vagabundos desses padres, tem vários aqui em Criciúma que eu fiquei sabendo, ficam aí propagando essa mentira, entendeu? E usando a igreja para fazer revolução, entendeu? Tipo o seu Frei Beto, Leonardo Boff, inclusive aqui de Santa Catarina, né? Todo esse povo. Só que assim, você vai ver em última análise que o tipo de coisa que eles promovem é o regime ditatorial do Daniel Ortega lá na Nicarágua hoje, que está perseguindo religiosos, aquele infeliz do Maduro está fazendo na Venezuela. É esse povo que eles ajudaram a colocar no poder. O Lula só chegou onde chegou por causa da teologia da libertação, que criou a base da massa, né, com as comunidades eclesiais de base, para ser a base eleitoral do PT. Né? Tanto que, quando o Lula entra na presidência, quem é o assessor principal da presidência? O Frei Beto, que era um dominicano que lutou com o Marighella na guerrilha nos anos 60 em São Paulo, porra. Então é dessa gente que nós estamos falando. E aí nós estamos, eu, a Viviane Principal, que é a diretora do documentário, nós estamos produzindo um documentário independente, então sem dinheiro público ou de lei de Ancine, Rouanet, nada, é uma coisa independente através de financiamento coletivo. O filme chama-se Eles Estão No Meio De Nós, que é o mesmo endereço do site, elesestaonomeiodenos.com. E lá no site você pode contribuir com crowdfunding. Então, tem várias opções lá. Você contribui com 20, 30, 100, 200, 600 reais, quanto você quiser.
Tá bacana já o negócio? Como é que
pessoal, tá contribuindo?
Então, dos 450 mil que nós precisamos para fazer o filme, a gente arrecadou acho que uns 350, 360 mil.
Ah, tá legal, já tá legal.
São bons,
tá legal. Não, não, nós estamos brigando, É, já lançamos dois teasers do documentário, que tá muito bom, e a gente tá reunindo 15 especialistas do mundo inteiro, da Itália, dos Estados Unidos, do México, do Peru, da Colômbia, do Brasil, para inclusive pessoas da hierarquia da igreja, para contar para as pessoas essa verdadeira história que nos é sonegada. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o Frei Beto, que é um frei dominicano, católico, etc., ele era o nome, um dos responsáveis pelo contato das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, com o Brasil. E quem disse isso foi um cara que era comandante das FARC na época. Em 2007, falou isso numa entrevista à Folha de São Paulo. Disse que um dos nossos intelectuais contatos lá no Brasil era o Frei Beto, que era assessor do Lula, porra. Então, assim, esse pessoal usa a Igreja Católica. Ou seja, eles não estão a fim de levar as almas para o céu, de fazer uma verdadeira caridade, amor, etc. Não, o que eles querem é encher a igreja de conteúdo revolucionário e destruí-la desde dentro. Entendeu? É só isso que se trata em última análise. Entendeu?
Mas sendo bem simplista. Mas você é um defensor da igreja.
Sim, eu sou defensor do que a igreja católica sempre pregou em 2000 anos. É só isso. Então o pessoal fala, não, a igreja... O que a igreja precisa fazer é simplesmente fazer o que a igreja sempre fez, entendeu? E levar as almas para o céu. E essas pessoas que vão ficando católicas e cristãs e cada vez melhores, elas sim vão fazendo o lugar onde elas vivem e convivem um lugar melhor, entendeu? Eu não estou preocupado em fazer um mundo melhor, eu quero me fazer melhor e fazer as outras pessoas melhor.
Mas como é que você desassocia... a dominação histórica da igreja, uhum, né, da dominação política. Você não consegue tirar uma coisa da outra.
Não, mas eu nem
quero. Uma coisa está dentro da outra.
Não, mas eu nem quero. A igreja teve várias vezes aliada ao poder, com Constantino, etc. E foi inclusive isso que fez com que a igreja...
E foi direita, esquerda, comunismo, não interessa. A igreja sempre teve aliado de algum jeito, não foi, Bernardo?
Sim, não, mas assim, a aliança estrita com o comunismo, ela é proibida pela igreja por decreto. Você não pode... Né? Agora, porque assim, quando o pessoal fala, a direita, o conservadorismo é uma ideologia. Não é uma ideologia, é o jeito de você encarar a vida, né? Então essa é a questão. Agora, a esquerda tem toda uma ideologia formada, que é essencialmente, ou seja, no seu núcleo central, por essência, ela é na sua substância contrária ao princípio da igreja, porque ela é materialista. Ou seja, ela nega a Deus. O princípio dela é esse, entendeu? É a negação da ação divina na história. Não, tudo precisa... Não pode ter na transcendência, no mundo espiritual, não. Tudo existe no mundo concreto, material e etc. E tudo depende da ação humana. Ninguém conta na esquerda com ação milagrosa, etc. Então, esse povo não acredita em milagre, não acredita que Jesus ressuscitou. Jesus, para ele, é só uma figura política maravilhosa que veio aqui, morreu oprimido pelo Império Romano, sabe? Aí não veio resolver vida de ninguém, espiritual, salvar do inferno, do céu, etc. Não, ele simplesmente veio fazer uma revolução aqui. Tanto que o Frei Beto chama a multiplicação dos pães de fome zero de Jesus. É verdade, porra. E ele que implementou o projeto Fome Zero no governo do Lula, sabe? Então, a igreja nunca precisou acreditar nessas ideias bobocas da esquerda para fazer as maravilhas que a igreja sempre fez, que foi criar os orfanatos, as universidades, a escola, o processo, o código de processo penal que a gente tem, por exemplo, com direito ao contraditório, ampla defesa, recurso, etc. Tudo foi criado no Tribunal da Inquisição. Isso foi a criação da igreja, que hoje nós chamamos de um julgamento justo. Tudo foi criado pela Santa Inquisição, que o pessoal adora... criticar, entendeu? Então conhecer um pouco da história vai ajuda, né? Por exemplo, essa história de justiça social foi uma coisa criada pelo Papa Leão XIII em 1890, na encíclica, como chamava? Me esqueci agora o nome da encíclica aqui. Mas ele naquela encíclica em 1890, ele criou, abriu a igreja para essa visão social e do cuidado dos povos através da política, etc., né? Então a igreja nunca precisou acreditar nestas coisas. E desde que o comunismo surgiu em 1848, todos os papas, de Pio IX até o Ratzinger, inclusive o Francisco em várias ocasiões, mas que não são divulgadas, criticou ou condenaram formalmente a união de católicos e a esquerda, entendeu? Então assim, são coisas diferentes. A igreja se aliar à política em certos pontos, como por exemplo fez o Pio XII durante a Segunda Guerra, em que ele fazia inclusive complôs para derrubar Hitler, né? Existem coisas históricas que nos que nos indicam que Pio XII inclusive compartilhava ideias com o pastor protestante luterano na Alemanha, o Dietrich Bonhoeffer, para matar Hitler. Pensando hoje, imagina você lá, né? Você é uma pessoa lá que está em 1940, 1942, 1943, ali durante a Segunda Guerra, no auge daquele horror, Matar Hitler era um mal menor. É óbvio que era um mal menor. Entendeu? Ou você o quê? Vai querer negociar com o cara? Né? Então, como o Churchill dizia, você não negocia com o tigre quando você está com a cabeça dentro da boca dele. Então, aquele negócio, ele tinha que matar aquele homem. Como tinha que ter matado também Stalin, Lenin, Trotsky, todo esse povo aí, né? Já Trotsky foi morto por Stalin, né? Mas...
Trotsky tem um documentário dele.
Tem, com certas imprecisões históricas, mas é bom, é bom.
Eu tentei ver, não deu.
É bom,
Até um limitezinho só, não deu.
É bom, assista.
Tem que ver tudo mesmo.
Assista. Tá cheio de imprecisões ali, como se ele tinha... Ah, ele foi o grande arquiteto da Revolução. Mentira, foi Lenin.
Ele... Marighella, foi maravilhoso? Eu tô louco pra ver, né, assistir o filme. Eu vi teu vídeo,
Não, eu vou assistir por um dever de ofício, né, Pete? Eu vou assistir por um dever de ofício.
Ó, tem dois lados aqui, né, Bernardo? Um diz parabéns pela pauta, história e não história, e outra diz uma pessoa dessa falar de Frei Beto Leonardo Boff é porque nunca leu e nem sabe o que é justiça social.
Porra! Nossa, olha, o que eu li de livro do Leonardo Boff e Frei Beto não está na história, sabe? Não está na história. Eu conheço muito bem esse povo e, enfim, o Brasil já... Pô, o cara que ainda defende o Lula e defende os regimes da Venezuela, etc., como o Leonardo Boff ainda o faz no seu Twitter, mas o que não merece o mínimo respeito. Nenhum respeito. Criticando ajuda humanitária? Ah, cara, vá te lascar, rapaz. Você não tem respeito nenhum. Entendeu? E nem o seu Frei Beto também, que é outro...
Você acha que
tinha vozes... sido excomungado.
Você acha que vozes como a sua demoraram para ressoar no Brasil?
Olha, mano, é o seguinte. Várias pessoas fizeram essa ação no Brasil durante principalmente o século XX. Teve o pessoal da Tradição Família e Propriedade, né, com Plínio Corrêa de Oliveira. Muita gente não gosta dele, muita gente o ama. Mas o fato é que ele foi um dos principais caras que criticou esse movimento dentro da igreja. Tivemos vários bispos aqui dentro do Brasil que ainda hoje criticam essa história. Como tem o famoso bispo de Palmares, o Dom Henrique Soares. É um grande crítico da teologia da libertação. Até onde eu sei, o bispo de vocês aqui, Dom Jacinto, também é contrário a essa ideia. Não sei como é que são as ações dele. Mas pelo que eu sei, me falaram, então pode ter uma imprecisão na minha fala aqui, ele é contrário a essa ideia, a essa política da teologia da libertação. E a questão que eu acredito, que o diferencial que eu tive a vantagem da internet e da abordagem que eu faço. Então eu não fico naquela coisa séria, veja, segundo documento tal e tal, isso aqui. Não, eu faço um negócio jocoso, brincalhão, um negócio bem humorado, mostrando as fontes. E uma coisa que você tinha dito no começo, eu falo de pessoas. Então, porque assim, a teologia da libertação, ela não se propaga sozinha, ela se propaga através de pessoas reais. Então, o problema não é a teologia da libertação, são teólogos da libertação. São padres, são bispos, são intelectuais, etc., que estão nos seminários, na direção de mosteiros, que estão nas escolas, que estão nos jornais, como eu vi aqui, tem um padre Simer, Samiro, de Criciúma aqui, que também é outro teólogo da libertação, etc. Eu dei uma olhada na rede social dele, um absurdo. Então, essas pessoas estão em todos os lugares. E tanto que o nome do nosso filme é Eles Estão no Meio de Nós, né? Relembrando a resposta que nós damos à missa, né? Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, nós dizemos, Ele está no meio de nós, né? Aí nós mudamos e dizemos, não, eles estão no meio de nós. Eles quem? Essas pessoas reais, concretas, agentes históricos, estão na igreja fazendo alguma coisa. Se nós não damos nomes aos bois, né? E não expomos essas pessoas, sem mentira, sem difamação, nada, mostrando a verdade, nós não vamos solucionar o problema. Porque veja, o que a igreja, quando a teologia da libertação estava no seu auge, em 84, o João Paulo II, que era papa, pede para o cardeal Ratzinger, né, que depois virou o papa Bento XVI, escrever um documento condenando a teologia da libertação. Isso em 6 de agosto de 84, a instrução chamada Libertatis Nuntius. Então ele condena a teologia da libertação. O que a igreja faz depois? Ela não faz mais nada. Ou seja, ela condena uma ideia e não tira as pessoas dos seus lugares. Então a ideia continua se propagando. Você acha que uma pessoa que quer perverter a igreja vai dar bola para um documento formal e tradicional da igreja? Não vai. Então, o que eu tomo como exemplo? Papas mais anteriores, como São Pio X, ali do bem do comecinho do século XX, que quando teve o problema do modernismo na igreja, que é um outro grande problema... Ele escreveu uma encíclica condenando, a encíclica Pacem de Gregis Domini, e depois ele excomungou os caras. Ou seja...
Ele fez ação.
Fez ação política, ou seja, política no sentido de poder. Não é um político partidário, mas tirou aquelas pessoas do seu meio de ação. Então, tirou o cara do seminário, excomungou o fulano, tarará, tarará, aí você contém um esquema. Então não adianta, por exemplo, eu dizer assim, ah, o comunismo é um problema. Tá, é um problema, mas cadê os caras que fazem isso? Então não, prenda-se o Lula, acabe-se com o regime ditatorial da Venezuela, você reduz ou acabe com a doutrinação nas escolas e coloque pontos de vista diferentes. É assim que nós vamos solucionar. Publique-se livros que não eram nunca publicados, que nós tenhamos espaços como esses aqui para a gente poder falar na mídia, etc., na rádio, na TV.
Você não tem esse espaço numa grande mídia, cara?
Não tem.
Isso não acontece,
Bernardo? Não, é raríssimo, é raríssimo.
Que não vão deixar, Bernardo, nunca? Tu acha que não vai melhorar isso?
Eu acho que paulatinamente sim. A eleição do Bolsonaro de algum modo favorecerá isso. Favorecerá. Alguns meios vão se radicalizar contra, mas eu acredito que alguns vão perceber que é necessário uma abertura. Eu acredito que sim. Vai ter uma abertura um pouco maior. Mas não vai ser fácil. Eu acredito que não.
Você acha que mais uns 5 anos para o negócio ficar...
Ah, pelo menos.
É, né? Para dar uma...
Pelo menos vai... mas não vai ser fácil.
Você está contente com o nosso governo atual?
Muito.
Pouco tempo, né?
Temos pouco muito. Tempo, mas né? Eu acho que, cara, vai ser sensacional. Eu acho que já está sendo, né? Olha, só pelo fato do cara da concessão de ferrovia... Porra. Você imagina que é um Brasil, um negócio desse tamanho, não ter ferrovia... Pô, eu já estive na Itália, no Japão, na Europa inteira, nos Estados Unidos. Lá tem ferrovia em qualquer lugar, para qualquer um país desse, que é do tamanho da Europa, não tem uma ferrovia que preste. E as que tem estão sucateadas, é uma porcaria. Ou seja, isso significa o tipo de preocupação que o cara tem. Uma preocupação basal, óbvio, também tem a preocupação ideológica, mas está preocupado abrindo concessão de aeroporto, privatizando aeroporto, investigando essas porcarias dessas indenizações para os vagabundos comunistas dos anos 60. Deu 39 mil, 60 mil indenizações para pessoa que ninguém sabe, não prova que teve ligação em guerrilha e recebendo milhões do governo. Ah, eu sofri, cadê a prova? Ah, aí vem um outro cara que sofreu também e diz, não, ele sofreu. Aí o outro diz, eu sofri. Quem falou? Então eles entre si, sabe, servem de testemunha? Que porcaria é essa? Aí as 130 pessoas que foram mortas ou violentadas pelos comunistas... nos anos 60 e 70, nenhuma delas é indenizada. Então, só é indenizado o pessoal esquerdista. Tudo bem, se eles sofreram, mas até acho que é plausível. Mas por que não indeniza o outro lado? Então, a ministra Damares vai tomar uma coisa dessa. A história da lei anticrime e corrupção lá do Moro e tal. Eu acho que o negócio é isso mesmo, entendeu? O Bolsonaro também agora vai estar terminando a transposição do Rio São Francisco, coisa que... se arrasta desde a época do Ciro Gomes, com o ministro lá do... Então tá fazendo muita coisa boa. Eu acho que é esse o negócio, se aliando com países com um pouco mais de decência, tipo os Estados Unidos, né? Ou Israel, vai começar a chutar o traseiro da China, que é a melhor coisa que a gente pode fazer no momento. E fazer isso aqui é um país sério. O Brasil é país de gozação desde o início da República. Não é possível, chega.
Agora, sério, eu avesso que tem propaganda certa.
Mas tem gozação também. Tem gozação também.
Aqui é Nilson Olivo, já viajei por 99 países, mas a melhor viagem que eu fiz é aqui no Avesso, com a Pitty e com o Mano Buri. Vamos lá, gente!
Tau, tau. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall,
Barbearia Biel e Unesc.
Voltamos, Pittsburgh, onde?
Por que tu tá rindo? Voltamos, programa do Avesso. Pronto, segundo hoje com o Bernardo Kister, aqui dando aula.
Vamos ver se ele sabe que dia hoje, aquele gosta de data, o cara gosta de data.
Ele
que dia hoje,
saber.
Pipas, vai.
Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia, que você não precisa saber.
Sério mesmo? Mas pra que isso?
Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né?
Ai, vamos jogar baralho.
Notícias que você não precisa saber.
Programa do Avesso.
Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. E Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventura.
Que dia é hoje, Bitvine?
É aniversário do Pedro de Lara.
Adoro Pedro
de Lara. Mas eu fui pesquisar, ele já faleceu, né?
Já foi
2007.
Também? Morreu faz 100 anos.
2007,
já.
Pedro de Lara. Já
era velho.
Fez
quando eu era novo.
Fez parte da infância, né,
Bernardo? Não, eu já era velho quando ele era velho quando
velho.
A gente era novo.
Nasceu verdade, velho, né? Já. Nasceu velho.
Já tinha uns 80 anos quando a gente tinha 10, né?
George Harrison, ex-guitarrista dos Beatles.
Benjamin Button.
Mais ou menos, mas é o contrário, vai.
Regina Casé, gosta da Regina Casé?
Desponta para o anonimato.
Mário de Andrade morreu hoje. Caio Fernando Abreu morreu hoje. Hoje é dia da pátria no Kuwait.
Olha aí, ó, no Kuwait. Vai.
E no antigo Egito é dia de noite, a deusa do céu e guardiã das estrelas.
Tá bom, vai. É dia do quê? Dia de estar com o Bernardo aqui.
Ô,
é
Bernardo,
isso?
Teus vídeos são semanais, diários, dois dias? Como é que é?
É, eu busco fazer diariamente. Mas
todo dia um vídeo novo, Bernardo?
Sabe, às vezes dois por dia.
Mas é punk, hein?
Cara? É punk. Porque as pessoas. Ah, você tem uma super equipe com você. Sim, eu e Deus.
Tu que edita?
Faço tudo. Absolutamente tudo. Eu gravo, eu edito, eu pesquiso, faço tudo. Então, a minha manhã é dedicada a isso. Então, metade do meu dia é dedicado... Eu acordo cedo e tal, monto a coisa, gravo, edito e publico. Tudo eu.
Tu tem cara de que vai dormir tarde, não?
Opa!
É que não dorme, você tem cara que não dorme.
E tem cara de ser da madrugada, mas tu falou que acorda cedo pra gravar.
Não, mas daí eu durmo tarde. Às vezes, numa 1 da manhã, 2 da manhã, acordo, 7, 6 e meia.
Tá, o total são quantos vídeos já? Já tem uma média, mais ou menos?
Não sei, cara.
Muitos?
Não sei. Sinceramente, não sei quantos são. É muito. Mas, por exemplo, quando eu tô em viagem, como eu tô agora em Criciúma aqui, tava em Lages anteontem, aí eu não consigo, né? Eu vou ver se eu consigo hoje um espacinho, eu gravo agora à tarde, dito à noite ou de manhã e publico amanhã. Eu tô
te
fazendo
cobra?
Assim.
Tipo, cadê o Bernardo?
Vai de mim, e cara. Faz fila do INSS e tal, mas eu gosto. Então, porque as pessoas se acostumam e ficam esperando. Por exemplo, tá essa querela imensa na Venezuela e as pessoas querem uma análise. Elas não querem só saber o que está acontecendo, elas querem saber o que pode acontecer, quais são os fatos interligados, etc. Então, é isso que eu forneço. Então, eu não sou só um noticiário. Ela vai ligar lá, Globo, etc., qualquer porcaria daquela lá. Mas o que elas querem é análise. Elas querem saber elas querem compreender o fato não só de um ponto, né? Mas você criar uma linha de raciocínio, você montar, etc. Pessoal, por exemplo, esse negócio da Venezuela começou com Maduro. Pô, aquilo é desde os anos 50, aquela porcaria já está começando a se estragar, né? Quando eles começaram a pesar demais a mão do Estado. Mas a Venezuela é tipo, um dos maiores países do mundo em termos econômicos. E aí você degringola, deu pra... Ai, crise. Crise do escambau, rapaz. Chama-se socialismo. Entendeu? Dá nome aos bois. Então nós não temos que dar um nome. Porque daí quando o negócio dá errado, é imperialismo americano. Ah, cara, vai te catar. Então não, dá nome aos bois. O problema na Venezuela chama-se regime socialista. Então, agora aqueles vagabundos lá fecharam a fronteira, queimaram ajuda humanitária lá, queimaram 3 caminhões, 500 toneladas de ajuda humanitária foram queimados. Aí o Maduro não quer receber ajuda dos Estados Unidos e do Brasil, porque não, isso... daí o PT, pessoal, CUT e tudo mais, PCdoB, PSB e tal, não pode receber ajuda humanitária porque isso pode dar um problema de crise lá. Tipo, mas o país está desabando, a população perdeu 10 quilos nos últimos anos, e você não vai dar nenhum pão para eles comerem, então matando cachorro na rua para comer? Entendeu? Chega, aquele homem tem que
nós
cair.
Nós entrevistamos aqui 2 venezuelanos, repite. E eles contaram a história da Venezuela pra gente.
Pois
nunca entenderam como alguém defende, eles assim. Não, eles saíram de lá, eles falaram...
Mas não tem
eu
como.
Eu fico triste
não
de ver como. Os brasileiros, assim, defendendo, eles falaram.
Exato. É muito triste, é deplorável.
Entendeu? Ó, o ouvinte diz, gostei desse cara, ele é ateu? Perguntaram pra ti.
Ó, ateu, viu?
Parabéns, Bernardo, pela ousadia e coragem. Seus conteúdos são ótimos. Estaremos lá à noite. Quero autógrafo no meu catecismo anticomunista. É o exemplo. Ezequiel D'Agostinho, advogado, vice-presidente da UJUCAT, União dos Juristas Católicos
de Santa Catarina. Ah, que ótimo, conheço. Eu fiz a apresentação desse livro aí. É um livro dos anos 80, escrito por Dom Geraldo Proença Sigô, Catecismo Anticomunista. É maravilhoso.
Cara, esse se você fosse indicar pelo menos 5 obras pra galera dar uma brida na mente, quais
sobre?
Seriam? Não, pra abrir a mente. Não,
mas
cara
acho
ler.
Que pra começar.
É, pra começar, entendeu?
Quero começar a pensar.
Tá, vamos aqui indicar o guru da direita, hein?
Tá, vai.
Olavo de Carvalho, né? Querido guru.
Tá, vai,
olá. As pessoas gostam, né? Indicam muito o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é um título longo dele. Mas eu indicaria também o Imbecil Coletivo dele, que é um livro maravilhoso, que desbanca aquela intelectualidade esquerdista, Marilena Chauí, Emi Sader, esse pessoal todo nos anos 90 aqui, 80 aqui no Brasil. Eu indicaria um romance que é muito bom, chamado Os Demônios, de Dostoiévski, que conta bem como é que é a mentalidade, o tipo da revolucionária, um romance maravilhoso. Eu indicaria também um livro que foi um dos responsáveis pela minha conversão à Igreja Católica, que é As Confissões de Santo Agostinho, que é um livro mais assim inigualável. Indicaria, por exemplo, um livro que ajuda bastante a gente desconstruir esses ícones da esquerda, que é o livro do Roger Scruton, chamado Pensadores da Nova Esquerda. E indicaria um romance moderno que tem me ajudado muito assim, a entender o que a gente vem passando, que é chamado Apocalipse, uma história do Padre Elias, do Michel O'Brien, que é um escritor canadense, ainda vivo, pintor, tudo, um cara maravilhoso, tem um grande romancista. Eu considero ele um Dostoiévski vivo, né? É um dos melhores escritores vivos hoje, um gênio romancista.
Tá, o que não lê? O que a galera lê e acha que tá lendo com inteligência?
Como assim?
Um livro que você não deve ler, que a galera acha
não,
que é uma coisa
Não, tem de
boa.
Ler de tudo.
Tem que ler de tudo mesmo?
Tem, mas lê em tudo, você tem que ler acreditando naquilo. E depois você critica.
Tu segue alguém da esquerda nas redes?
Mas vários.
Quais que tu gosta?
Eu gosto muito do Boff. Ele, cara, é um fanfarrão, sabe? Ele é um fanfarrão. O Boff é muito engraçado. Eu sigo às vezes o Emir Sader. Ah, uma que é engraçadíssima, histérica, aquela... Como é o nome? essas Benedita da Silva, Maria do Rosário, né? Aquela a bancada da chupeta.
Mas já viu que elas trancam os comentários?
Claro, claro, claro. Nessas histéricas que eu acho engraçado ler, eu não comento porque elas me bloqueiam. Mas o Boff, eu comento com ele, não me bloqueia. Ele é misericordioso.
Acho que ele gosta de comentar, pode ser? Rola uma troca ali?
Ah, não sei. Pode ser. Eu sigo, tenho que acompanhar sim. Eu leio o livro desses caras, tudo.
Então vamos fazer o seguinte. Então convida a galera hoje à noite na Unesc. Uhum. Palestra aberta. Entrada fria, como é que é isso?
Entrada...
Leva só a mente?
Só a mente, somente a mente. É às 20 horas hoje na Unesc. Às 20 horas da Unesc, é isso. Não leva nada, não precisa pagar nada. Vai lá, senta e conversa. Vai ter espaço para perguntas, inclusive. Você vai poder lá
fazer... Pode brigar contigo, te desafiar.
Pode fazer as objeções. Contanto que não tem histeria, tá tudo certo. Não tem problema. Isso? Não, eu adoro confrontação. Mas confrontando são sérias, sem bibibi, entendeu? Vamos lá, é isso, acabou. É preto no branco e ferro na boneca.
Evento com a assinatura da coalizão conservadora.
Né? Exatamente.
Ele tá com uma agenda pro ano inteiro, né, Lucas? Dá um oi aí, Lucas.
Dá um oi pra galera aí.
E aí, tudo bem, pessoal?
O Bernardo é o primeiro desse ano?
O Bernardo é o primeiro, a gente fez questão que fosse ele, porque ele é um cara que desconstrói esse mito fundador da esquerda, então... Já entrando com essas pautas ótimas para esse ano, depois temos Ana Campoelo, o Roderick Navarro, que é um dos líderes da oposição do movimento Rumo Libertar da Venezuela, então um cara que o Bernardo conhece aí, pode falar até melhor do que eu, vai estar conosco também, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tem uns bons nomes aí, Felipe Martins, né, Alan Santos do Terça Livre, então agenda vasta, né? É o Christian também do Estudos Nacionais. Então, uma agenda ótima aí pra gente.
É só acompanhar onde? Na rede social do Coalizão?
As redes sociais do Coalizão, tem Instagram, Facebook, Coalizão Conservador SC. Acompanha lá que tá todos os detalhes, né, da palestra de hoje e também dessa agenda
anual. E vamos trazer essa galera toda no avesso?
Estarão todos aqui, já está combinadíssimo.
Ah, então tá feito. Fechou, Bernardo? Obrigado, cara.
Obrigado, mano.
Por
obrigado,
tantas Pete. Inspirações.
Obrigado mesmo. Obrigado,
valeu, coração. Fechou, Pete. Vamos agora fazer um videozinho?
Fechou, não, eu vou ver os vídeos do Bernardo. Ah, tá bom. Vamos outros.
E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.